Em 2011, a união estável para casais do mesmo sexo foi reconhecida como entidade familiar pelo Supremo Tribunal Federal. Vou conversar com o professor José Fernando Simão, ele que é professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que vai nos falar mais sobre essa questão. Professor, o que mudou a partir desse reconhecimento em 2011?
2011 foi o primeiro passo para se reconhecer a família de pessoas do mesmo sexo. O Supremo Tribunal Federal, numa ação cumulada, uma ADIM e uma DPF, reconheceu que a união homoafetiva, ou seja, união entre dois homens ou entre duas mulheres, era família e era união estável para todos os efeitos. Quando se diz para todos os efeitos, o que significa? Efeitos de direito de família, direito às sucessões, previdência, eleitoral. Simão, explica melhor. Explico. A partir de 2011, um casal composto por dois homens ou por duas mulheres, que esteja em união estável, passou a ter todos os direitos e todos os deveres dos casais heterossexuais. Por exemplo, ao se unir estavelmente dois homens ou duas mulheres, eles têm um regime de bens? Sim, o da comunhão parcial. Eles têm regras alimentares? Tem. Se terminar a união estável, aquele que pode paga alimentos para aquele que não pode. Eles têm regras, benefícios previdenciários? Sim, como todo casal heterossexual, os casais homoafetivos a partir de 2011, em união estável, passaram a ter os direitos previdenciários. Professor, eles têm direitos sucessórios na morte de um deles? Sim, como todos os casais em união estável, na morte eu tenho o direito sucessório. Portanto, o que o Supremo fez em 2011, e é bom que nossos ouvintes entendam, é dizer o seguinte, a frase é muito simples, união estável não exige dualidade de sexos. Eu posso ter um homem e uma mulher, posso ter uma mulher e uma mulher, ou um homem e um homem. É união estável de qualquer jeito. Mas eu queria lembrar aos nossos ouvintes que 2011 foi o primeiro passo de uma caminhada. Por quê? Porque em 2013, o Conselho Nacional de Justiça, também no mês de maio, reconheceu por resolução, eu dou aos ouvintes o número, é a resolução 175, o direito ao casamento por pessoas do mesmo sexo. Então vejam nossos ouvintes. Em 2011, o Supremo disse que havia união estável. Aqueles que não se casam, que não buscam Estado, mas que vivem como se casados fossem. A partir de 2013, o panorama mudou. As pessoas do mesmo sexo podem optar por se casar, buscar o registro civil, se habilitarem para o casamento e, portanto, terão todos os direitos das pessoas casadas. Aí você pode me perguntar, mas Simão, e aí, o que acontece? As pessoas hoje do mesmo sexo, então, têm duas opções? Sim, como os heterossexuais, eles podem se casar ou se unir estavelmente. Ou seja, a sociedade brasileira não mais discrimina a pessoa em razão da sua orientação sexual. Heterossexuais e homossexuais têm exatamente os mesmos direitos nas formas de constituição de família.
Professor, e a aceitação dessa nova relação, como é?
Então, é um passo importantíssimo, porque a hora que o direito reconhece, é o passo primeiro para a sociedade reconhecer. Porque se nem o direito reconhecesse as relações homoafetivas, quem dirá a sociedade que geralmente é conservadora e é preconceituosa? Então, a decisão do STF de 2011, com força obrigatória, vinculante, e a decisão dessa resolução do Conselho Nacional de Justiça são dois passos importantíssimos na conquista do direito das minorias e da preservação e respeito das diferenças. Portanto, hoje a família homoafetiva está muito mais protegida do que estava no passado. É um grande passo.
E essas novas famílias hoje em dia, quais são as principais reivindicações dela quando elas têm que acessar a lei?
Na verdade, infelizmente, o Código Civil não mudou para aceitar esses modelos familiares. O que foi é uma decisão do Supremo e uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. O que precisaria mesmo é que o Código Civil tivesse um dispositivo para dizer que as famílias homossexuais ou homoafetivas aplicam-se às regras das heterossexuais. Só que aí temos um problema, né? Que isso passa pelo Congresso. Mudar o Código Civil tem que ter um esforço do Congresso. E o Congresso resiste em conceder direitos às minorias, porque, evidentemente, ele pensa no interesse das maiorias. O Congresso tem sido bastante conservador em direito de família, enquanto o Judiciário, ao contrário, tem sido bastante avançado e protetivo das diferenças. Mas, de qualquer maneira, mesmo sem mudar o Código Civil, nós temos hoje iguais direitos. Eu não sei se você se lembra de um casal em que um canadense e um brasileiro tinham uma união estável e o canadense queria permanecer no Brasil e pediu para a Polícia Federal para estender o visto, porque afinal ele tinha uma união estável. Naquela época o Rio de Janeiro não reconheceu a união estável porque eram dois homens. Hoje isso seria impensável. O fato de serem dois homens, eles têm união estável como se fosse um homem, uma mulher ou duas mulheres. Isso não muda nada. Também para impedimentos eleitorais. Quando os impedimentos eleitorais existem para casais heterossexuais, hoje também existem para casais homoafetivos. Portanto, o Brasil deu um importante passo de proteção e equiparação das famílias, independentemente da orientação sexual dos seus membros.
Professor, muito obrigada por abordar esse assunto com a gente, que sabe que tem muito tabu também com a questão, e explicar melhor a legislação nas uniões homoafetivas.
Que os nossos ouvintes saibam que hoje em dia, desde 2011, união estável, não importa se é de dois homens, duas mulheres ou um homem e uma mulher, a proteção jurídica é idêntica.
Nosso muito obrigado ao professor José Fernando Simão, professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Abraço a todos.
Simone Lemos para a Rádio USP.